Vai começar mais uma conversa de câmara. Você é o nosso convidado. Venha, vambora. Olá pessoal, Haroldo Glombi de novo aqui para mais uma conversa de câmara. Dois recadinhos. Primeiro, o nosso padrim.com.br, que você ouviu aí durante tempo, né, morreu. O padrim.com.br já não vai mais atuar no Brasil, eles tomaram essa decisão, não vão estar mais aqui. Então, infelizmente, não vai ter mais padrim.com.br. Mas em breve nós teremos aqui mais um negócio de apoio aqui, um sistema de apoio. Já, vou esperar só dar aí o time correto, vocês já vão saber como fazer para ser nosso padrinho e madrinha aqui. Então, não vai mudar muita coisa, vai só mudar a plataforma, hein? Fica atento que já eu vou entrar em mais detalhes. Próximos programas, não percam. Segundo recado, hoje o Eduardo, essa semana ele foi arrancar um siso, sei lá, alguma coisa, não... Diz que não ia conseguir participar, então vou gravar aqui um programa daqueles, né, tapa-buraco, mas sempre com qualidade, porque conversa de câmara, né? É isso aí, conversa de câmara é isso aí. Hoje eu vou falar sobre Sigmund Freud, ele analisou Gustav Mahler, isso mesmo, gente, olha que loucura. Vamos fazer o seguinte, pra vocês entenderem, achei interessante essa história aqui, tá, olha lá. Temos que voltar até agosto de 1910, um ano antes do nosso Gustav Mahler falecer, né? Estamos ali na Holanda, na cidade de Leiden, sei lá, holandês também, né, meu forte. E quando o Gustav Mahler, olha lá, ele tinha agendado 3 encontros com o Freud. Freud mesmo, né? O Pink Floyd, tá, gente? O Freud, o homem que inventou a psicanálise, aquela coisa toda lá, né? Só que das 3 vezes que o nosso Mahler agendou com o homem, ele furou, deu bolo, cara. Deu bolo, ele cancelou. Só que o Freud é o seguinte, falou assim, olha, cara, ele deixou bem claro pro compositor que só se você marcar mais uma vez e desmarcar a consulta, não vai ter outra oportunidade. Cara, você... É, cara, é dois monstros, né? Um da música, outro da psicanálise aqui se encontrando. Cara, e você desmarcar com o Freud tá louco, né, bicho, né? Eu tenho reunião com Einstein, né? Vou desmarcar, tem que jogar cricket aqui, né? É mais ou menos isso, né? Vamos lá, então, voltar no contexto. A mulher do Mahler, a Alma Mahler, né? Ela vinha insistindo que o nosso glorioso Gustav fosse fazer ali tratamento, né? As análises, né? Os encontros ali. O casamento dos dois estava sempre ali meio titubeante, não estava dando muito certo, e naquele momento estava uma crise daquelas, né? O Gustav, vamos lembrar, tinha 50 anos, quase 20 anos a mais do que a sua amada, a gloriosa Alma. Quando se casaram, 8 anos antes, né, os poucos amigos ali deles falaram que não ia durar muito, né? É, por exemplo, um maestro chamado Bruno Walter, ele falou, cara, ela é linda, cara, uma beldade, tá acostumado com uma vida social glamourosa. E ele é um cara desapegado das coisas mundanas, gosta de ficar sozinho, não vai dar certo. Então, é isso que estava acontecendo. Vamos lá então, quando eles ficaram noivos, né, a Alma demonstrava interesse em seguir carreira de compositor e o Gustav proibia, ó, né, tipo, ó, você deve se entregar incondicionalmente, mudar sua vida futura em todos os detalhes, integralmente, as minhas necessidades. Que machista, filha da mãe, o papel do compositor é meu, você é o da companheira amorosa. Vai tomar no meio do zóio, cara, que papo é esse, cara? Mas tá ok, 1910, acho que isso aí era... acontecia bastante. Julho de 1910, Mahler abre uma carta de maneira equivocada que estava endereçada para a Alma, porque isso é crime, hein, gente? Não, se chegar uma cartinha que não é para vocês, não abram, tá? Fica aqui a dica. Só que quem escreveu a carta foi um jovem amante da mulher de Mahler, chamado Walter Gropius. E ele estava dizendo na carta que não conseguia viver sem ela e, tipo... Larga o marido, vem pra cá, né? Tava lá. Mahler põe Alma contra a parede e ela atribui a culpa ao próprio Gustav. E olha, passou anos e anos e anos ansiando, né, querendo, né? Pro amor dele, mas não acontecia nada, né? Ele concentrado para aquela coisa da música fanática, ignorava ela. Então, um pepino total aqui, né? Lógico, né? Uma hora a corda ia estourar. O Mahler promete então o seguinte, cara: ó, eu vou me arrumar, cara. Deixa que eu dou meus pulos aqui. Me ajuda a te ajudar, que a gente se ajuda a se ajudar. E a alma fala: tudo bem, né? Concorda em ficar com ele, né? Mas se antes Gustav a tratava com indiferença, gente, agora ele ficou ciumento. Também, né, cara? Uma coisa passional. E a própria alma escreveu, né? De tudo, de todos, muitas vezes eu acordava no meio da noite e ele estava de pé, do lado da cama, no escuro, me olhando. Mas ela não se livra do amante dela, né? E mais uma vez ela é forçada a escolher. Decide ficar com o Mahler, né? E manda, né, o amante para as trevas, desde que, abre aspas, procure Freud. Só isso, mais nada. Mahler, vai lá ver o Freud, cara. Quer manter o casamento, cara? Vamos lá, faz esse esforcinho aí, cara. A mulher já tá com amante, então é isso aí. E só que o Mahler desconfia da psicanálise há muito tempo. E não era lá. É uma ciência nova, né, gente? Uma coisa nova que estava acontecendo lá, a psicanálise, né? 3 anos antes, né, de 1910, mais conhecido como 1907, foi 3 anos antes para vocês se situarem. Um amigo dele havia mencionado ali o nome de Sigmund Freud, né? E o maestro, ele vociferava que a psicanálise não era para ele. Era Freud tenta curar ou solucionar tudo a partir de um certo aspecto. Um amigo dele observou: olha, cara, ele aparentemente, né, relutou, não quis saber ali, mas a mulher chegou e falou: tá bom, vamos fazer então, vamos fazer o que você quer, meu amor. Então, ele relutante, mas com a mulher batendo um pezinho, braço cruzado, acabou indo. Final de agosto, Mahler finalmente marca a consulta. Freud interrompe as férias dele lá no litoral, pega um trem até a Holanda. Os dois fazem uma longa caminhada. Isso que eu tô, né, já contando que já havia tentado algumas outras vezes. Aqui é o evento que aconteceu. Eles foram andando pela cidade. Ficaram 4 horas conversando. 4 horas. Teve 4 horas com o Freud, ou o Freud teve 4 horas com o Mahler, né? Na verdade, qualquer um dos lados saiu ganhando aqui, na verdade. Quem estava passeando e olhava e reconhecia um dos dois, ficava pensando: cara, que dupla bizarra, né, cara? O Freud, ele tem mais de 1,80 m de altura, e o Mahler, ele não tinha 1,60 m, era um anão perto ali, né? E o compositor tem um modo, tinha, né, um modo de andar bem comum, e dava passos largos, irregulares, ele parava para dar umas batidas de pés, enfim, ele tinha suas manhas lá também, né? Enfim, depois de ficar ouvindo os problemas conjugais de Mahler, o Freud diz que a diferença da idade do casal, que o maestro tanto temia, que falava, não gostava, né? É justamente o que estava. Ou seja, que era o charme que a alma gostava. Era o que o atraía. Você é mais velho, ela quer alguém mais velho. Abre aspas. Você amava tanto a sua mãe que a procura em todas as mulheres. Ela era carinhosa e inconscientemente você deseja que a sua mulher seja igual. Só um preâmbulo aqui, gente. O Mahler, ele teve um problema seríssimo, que a mãe dele morreu atropelada. Foi atropelada a mãe dele, ou por uma carruagem, não sei os detalhes. E no dia que foi atropelado, ele escutou, passou uma banda tipo fanfarra, né, tocando música de fanfarra. E o Mahler, toda vez que uma orquestra, uma sinfonia, qualquer coisa, tiver um som de fanfarra tocando assim, ou simulando, ele está expressando ali, jogando ali, uma lembrança de dor, de luto, tá? Não é de alegria, não. Então é uma curiosidade. Ele acabou jogando para a música isso aí. É só um preâmbulo que é interessante para que vocês saibam, né? Ó, voltando aqui à nossa história, o Gustav relatou à alma essas conclusões, né? E ele julga que Freud até que acertou, né? Tipo, ela, aliás, falou que, né, ele tá certo, não foi ele? Ele tá meio relutante. Abre aspas de novo aqui, separei as aspinhas. Ele está certo em ambos os casos. A mãe de Mahler se chamava Marie. O primeiro impulso dele foi mudar o meu nome para Marie, apesar da sua dificuldade de pronunciar o R. E quando ele me conheceu melhor, quis que o meu rosto fosse mais pesaroso. Palavra dele próprio. Quando ele disse à minha mãe que era uma pena ter havido tão pouca tristeza na minha vida? Ela responde: não se preocupe, isso ainda virá. Gente, a alma também concorda com o diagnóstico de Freud, um outro diagnóstico, da fixação dela dela mesma, da alma, né, pelo pai dela. Olha lá, abre aspas, sempre procurei um homem pequeno, fraco, que tivesse sabedoria e superioridade, Haroldo, analfabeto, espiritual, pois era isso o que eu amava no meu pai. Freud também ficou impressionado com Mahler, jamais conheceu alguém que compreendia tão rápido a psicanálise. E de verdade isso aconteceu, né? Próprio Freud falou: ó, Mahler disse que agora entendia por que razão sua música sempre tinha sido impedida de alcançar o ponto mais alto nas passagens mais nobres, inspiradas por emoções profundas, sempre arruinadas pela intromissão de alguma melodia trivial. Seu pai, aparentemente uma pessoa brutal, tratava muito mal a mulher, e quando criança, Gustav testemunhou uma cena especialmente dolorosa entre o casal. Foi quando, insuportavelmente para ele, que saiu correndo de casa. Naquele momento, porém, encontrou na rua um realejo tocando a música cantiga vienense, música antiga, né? Vienense, Arte de Lieber Augustin. Na opinião de Mahler, a conjunção da alta tragédia e diversão ligeira ficou, desde então, transfixada em sua mente, em um estado de espírito que traz inevitavelmente um ao outro. Ou seja, aquilo que eu falei, a mãe dele foi atropelada, tá tocando esse realejo aí, um conjuntinho ali, tocando umas musiquinhas mais alegres, e ele associou tudo isso aí. Ah, claro, né, gente, que é isso que o que as pessoas admiram na música dele, né? É o que a torna a música dele mais moderna e inovadora. Mas para os artistas pode ser até um pouco difícil diferenciar as suas próprias forças e fraquezas, já que, vamos colocar, né, as duas coexistem ali bem, bem próximo, né? Bom, voltando aqui, depois daquela sessão ali tal com Freud, Mahler entra no estado de júbilo, né? Ele abre aspas aqui, né? Ele falou: ó, eu me senti animado, discussão interessante. Ele mandou um telegrama, né? Um telegrafou para a alma, né, mais tarde, vivendo como se tudo fosse novo. E no trem de volta para casa, ele escreve versos sobre o encontro, né? Então, é isso aí. Após retornar, né, o Mahler olhou para as composições de alma e começou a tocá-las no piano, né? O que eu fiz? Essas canções tão boas, excelentes, meu amor. Nossa, não vou descansar até que você comece a trabalhar de novo. Deus, como fui um tacanho não deixando você trabalhar, né? E aí o Mahler que dedicou para sua querida esposa a Oitava Sinfonia, que ele regeu até no dia 12 de setembro de 1910, e também faz cinco Lieder, né, chamado Lieder de Alma, né, que acaba estreando lá em Viena e depois em Nova York. Infelizmente, gente, 9 meses depois, 8 de maio de 1911, Mahler morre com uma endocardite bacteriana, não, uma doença do coração por bactéria. Meses depois, Freud se dá conta de que jamais viu a nota da consulta. Então, olha só, cara, não, nem cobrou, né? Ah, Viena, 24 de outubro de 1911, anexa dois selos, despachada para a viúva de Mahler por serviços prestados. Sim, o Freud mandou a conta para a viúva depois. Absurdo, absurdo, absurdo. Sim, um dia a gente vai fazer umas sinfonias do Mahler aqui, mas quando o Eduardo tiver totalmente preparado. Mas hoje, para não ficar sem musiquinha aqui, a gente vai pegar uma desses Lied, né? Das Lied von der Erde, ou A Canção da Terra, que é uma obra do Mahler, considerado por muita gente, crítico, fãs, qualquer coisa, como uma das obras mais importantes do autor. É legal, interessante, eu gosto particularmente. A gente não vai ouvir inteiro, que é muito extenso, né? Mas dá para você escutar ali umas qualidades, né, desse período. Ele foi composta nessa época aí, 1910, porque antes de morrer, né, angústia existencial e grandiosidade, redenção, aquela coisa toda. A obra inteira é um ciclo, vamos chamar de ciclo, né? Seis canções baseadas em poesias, poemas, sei lá, antigos da China, que foram adaptados para o alemão por Hans Beck, né? Mahler trabalhou nessa obra durante exatamente os últimos meses da vida dele ali, os últimos anos praticamente. Concluiu, sim, em 1911, pouco antes de morrer, então ele conseguiu fazer, né, graças àquele problema que ele tinha lá, não era uma bactéria, ele tinha uma malformação cardíaca, ele tinha alguns problemas da contextura dele de corpo, né? Então, infelizmente, é isso que aconteceu. O que que a gente vai ouvir aqui dentro desses poemas que integram aí a filosofia da existência humana, né? A gente vai ouvir justamente o primeiro. Tem 7 minutos. Chama-se Das Tringled Baumschammerde Herda. É horrível, né? Minha pronúncia, mas é a canção Brinde à Miséria da Terra. Canção que vai confrontar ali a eternidade da Terra, que vai acabar nunca, e a passagem do homem que é efêmera, rapidinho. Ou seja, o planeta Terra nunca vai deixar de existir e o homem vai embora rapidão aqui. A gravação que a gente vai ouvir foi do meio da pandemia. Ó, que coisa interessante. Dia 14 de maio de 2020. O tenor é o Robert Thier, com a The Premier Ensemble, com o maestro Mark Wigglesworth. Gente, se eu colocar isso aqui, é bacana, legal. Se você entende alemão, perfeito. Se não, procura. É bem bonita a canção, vale muito a pena escutar, mesmo que você não entenda o que está sendo cantado, mas imagino que é isso aí mesmo, tá? Aliás, se você traduzir as letras depois, eu recomendo, vale muito a pena. Tá aí, gente, para vocês não ficarem sem programa hoje, vamos ficar então com esse Lied das Tringled Baumschammerde Erde, Gustav Mahler, que foi analisado pelo Freud, que não é o Pink Floyd.
lang fern.